Começa agora mais um Eu Tava Lá. Eu sou o Brian Rios e esse aqui é meu podcast de histórias, onde toda semana eu recebo um convidado pra contar uma história. E o meu convidado dessa semana é o Diogo Braga. Pra quem não conhece o Diogo, ele participa do MRG, Matando Robôs Gigantes, um podcast que tá no ar aí há 350 milhões de anos. Participa também do Nerdcast, que é um outro podcast que tá no ar há 355 milhões de anos. E ele tem um podcast recentemente, eu descobri, que é sobre board games e tal. É um cara que tá manjando muito aí de podcast há muito tempo e manjando também de board games, que é uma coisa que me interessa muito, apesar de não entender nada sobre. Vou perguntar um pouco sobre isso também para o Didi daqui a pouquinho, mas primeiro quero falar algumas coisas. A primeira coisa é que semana passada, pela primeira vez na história do Eu Tava Lá, nós tivemos dois episódios publicados na mesma semana. Na segunda-feira a gente postou um episódio com o Cotô, que foi muito legal, Eu Tava Lá 101, e depois Eu Tava Lá 102, também maravilhoso, com o Rodrigo Cosma, que contou uma história muito louca da vida dele. E esse segundo episódio foi pro ar na quinta-feira, e isso só aconteceu porque estamos vivendo tempos nebulosos, né? Estamos vivendo momentos estranhos de quarentena, pessoas em casa tentando diminuir a curva do coronavírus. Então, se você é uma dessas pessoas reclusas aí pelo coronavírus, e eu recomendo muito que você seja, não saia de casa, a não ser que você precise muito, e se você precisar muito, sai tomando cuidado, fica longe das pessoas, não sai passando a mão nos corrimões? Não sei, não sai passando a mão nas paredes, no corrimão da escada rolante, em lugar nenhum. Evite aglomerações, evite ficar próximo de pessoas, lave bem as suas mãozinhas com bastante sabonete quando voltar para casa e utilize álcool gel aí na medida do possível, porque tá faltando em muitos lugares, enfim. Então, se você é uma dessas pessoas, e como eu disse, seja uma dessas pessoas, você vai ficar em casa com a gente ouvindo Eu Tava Lá, porque agora a gente vai produzir Eu Tava Lá em dobro até essa crise passar, pelo menos enquanto a gente der conta de fazer isso. Então essa semana, de novo, na quinta-feira vai ter outro episódio do Eu Tava Lá, e recomende aos seus amigos aí, você que conhece pessoas que estão reclusas e gostam de podcast, ou pessoas que ainda não têm o hábito de ouvir podcast, acho que agora é um bom momento. As pessoas estão precisando de entretenimento, a Globo cancelou a novela e não tem Ana Maria Braga de manhã, não tem um monte de coisa que tinha. Então acho que é um ótimo momento para as pessoas começarem a ouvir podcast. E o próprio Eu Tava Lá tem mais de 100 episódios disponíveis aí para as pessoas escutarem, muitos deles com outros podcasters, então fica aí também como um guia para você conhecer pessoas legais que também têm seus podcasts e tudo mais. Então, hoje vamos ligar para mais uma dessas pessoas legais que participam de muitos podcasts, Diogo Braga, Didi Braguinha, e ele me falou uma coisa que eu achei engraçada. Ele falou assim: cara, beleza, pode me ligar, eu tenho umas histórias para contar e tal, só não fala para eu fazer o meu jabá, que, segundo ele, é uma coisa que ele fica nervoso, que ele não consegue fazer direito. Então, aquela pergunta tradicional que eu faço de, quais são as suas redes sociais, onde as pessoas podem te encontrar e tal, eu não vou fazer porque o Diogo falou pra eu não pedir pra ele fazer isso. Então, eu vou deixar tudo linkado aqui no post desse episódio. E eu já falei, né, ele participa do MRG, ele participa do Nerdcast, ele participa do Board G lá, que é o podcast de board games e tal. Então, um episódio diferente aqui, porque o convidado me fez um pedido especial. Ele falou: não pede pra eu fazer jabá. Então, tá bom, não vou pedir. No final, tá tudo linkado aqui no post. Vamos fazer o possível para que Diogo Braga fique tranquilo, sereno e se sinta à vontade aqui durante essa gravação do Eu Tava Lá. Mas antes da gente ligar pro Didi, aquele recado tradicionalíssimo aqui do Eu Tava Lá e que também tem muito a ver com esse período de coronavírus, com esse período de quarentena. Uma outra forma de ter acesso a mais conteúdo exclusivo no Eu Tava Lá é assinando através do PicPay. Com isso você ajuda o podcast a se manter no ar e ainda tem acesso a mais conteúdo, porque a gente tem mais de 100 episódios publicados também para os nossos assinantes lá, do conteúdo exclusivo dos assinantes. Tem o conteúdo bruto das gravações, que é recebido uma semana antes para a pessoa ouvir tudo que foi conversado com o convidado, né? Muita coisa fica de fora aqui dessa versão final que vem pro feed. Então você pode baixar o aplicativo do PicPay e assinar Eu Tava Lá através do site, que é eutava.lá/assine, muito fácil. Você lá encontra todas as informações que você precisa, baixa o aplicativo do PicPay, recebe 100% de cashback na primeira mensalidade e entra de vez para o Cashback Lifestyle, que é esse modo de vida onde você recebe dinheiro de volta ao fazer diversos tipos de PIC pagamentos, né? O PicPay serve para você pagar e receber dinheiro de pessoas através da sua carteira virtual. Você pode fazer muitos pagamentos online, recomendadíssimo para esse período aí. Você pode fazer compras pela internet, tudo mais, utilizando o PicPay e eventualmente recebendo cashback em determinados tipos de PIC pagamentos, como eu falei. O aplicativo também oferece a possibilidade de pagar e de parcelar boletos. Então, se você tem um boleto aí que está vencendo, você pode considerar a possibilidade de fazer esse pagamento parcelado através do aplicativo do PicPay. E se por acaso você for fazer uma nova compra e ver que a loja oferece desconto para quem pagar com boleto, você pode pagar em boleto e não necessariamente à vista, porque o PicPay oferece para você a vantagem de parcelar os seus boletos também. Beleza? Então é isso. Agora sim, sem mais enrolação, vamos ligar para Diogo Braga e ouvir que histórias ele tem para contar para a gente.
Alô!
Alô, Diogo, boa tarde.
Boa tarde, tudo bom?
Tudo bom, cara, como é que vai? Tudo tranquilo aí contigo?
Tudo bem, é da encomenda? É do meu x-tudo com cebola e azeitona?
O cara que manda um x-tudo com cebola às 2:30 PM, ele tá de parabéns.
Tá de parabéns e tá pra morrer já, né, cara? Puta merda.
Esse cara, caralho, tá de parabéns. Mas eu confesso que eu gostaria muito, porque eu não almocei ainda.
E aí, seu Brian, tudo bem?
Tudo bem, cara, tudo ótimo. Feliz demais de estar conseguindo essa ligação aqui contigo hoje, porque, como te falei aí antes de te ligar, o Diogo Braga é um cara muito pedido para participar do Eu Tava Lá desde que esse podcast começou, assim. As pessoas falam, porra, liga pro Diogo, liga pro Didi, ele tem um monte de história legal e tal. E eu sei que tu tem mesmo, porque eu já ouvi muitas delas. E foi difícil da gente conseguir marcar, porque tu é um cara muito agitado, com uma agenda muito movimentada, mas tô feliz aí de que deu certo.
Que agitado aqui. Tá aí um adjetivo que nunca usaram aí. Você é muito agitado. Parece a tia velha, mano. Porra.
A agenda vem com adesivo. Na capa, assim, da agenda vem um adesivo e aí tem lá o adesivo agitado e tu coloca nos dias mais...
Parece aqueles adesivos que vem em caderno escolar, sabe qual é?
Certo.
Que agitado, tem um adesivo agitado, tenso, nervoso, feliz. Tipo, porra de adesivo é esse, cara? Cara, pra galera que tá ouvindo aí, meu irmão, a gente tá com essa gravação agendada. Caralho, é uma quantidade de tentativas e fracassos.
Sim.
Tem 2 anos já? Sei lá, cara, tem um tempão, cara.
Eu diria que desde 2018, seguramente. Seguramente desde 2018. A gente tentou algumas vezes, mas é normal, assim. Acontece muito, realmente, da gente tentar marcar e não conseguir. Faz parte da vida das pessoas que têm agendas agitadas. Agora, que bom que estamos...
Agitado, caralho. Eu tô me sentindo muito cuzão, cara, com esse termo.
Mas que bom que estamos aqui, cara. Deu muito certo. Inclusive, essa semana, antes de te ligar, sabendo já que provavelmente dessa vez aconteceria, eu pedi pras pessoas... eu falei assim, se por acaso eu fosse gravar com o Diogo, qual história que ele não poderia deixar de contar? E, cara, tem uma lista, acho que tem mais de 100 histórias aqui, ou pelo menos mais de 100 respostas, com algumas histórias que se repetem muito e tal. Então, primeiro de tudo, assim, pra quem tá ouvindo e não te conhece ainda, como que tu costuma te apresentar? Assim, uma apresentação simples, Diogo pro Diogo.
Simples eu falo oi. Oi, tudo bom? É minha apresentação simples, cara. É isso que eu falo pras pessoas, porra. Alguém vem, e aí, cara? Eu não falo, nem que é um escroto pra cara. Eu não consigo, eu fiz, filho da puta. Eu tava falando pra ele antes da gente começar. Falei, cara, não me pergunta. Não pede pra eu fazer jabá. Não pede pra falar de onde eu venho, que eu sou. Eu não sei fazer isso, cara. Filha da puta, é a primeira parada que esse miado fala pra fazer.
Não, antes assim, vamos contextualizar. Antes de eu ligar pro Diogo, ele falou assim, cara, só tem uma coisa que eu vou te pedir. Eu não sei fazer jabá. Então se tu pedir pra eu divulgar as minhas redes, as minhas coisas, eu não vou saber fazer. Eu pensei, beleza, mas uma apresentação consiste em dizer, meu nome é Diogo Braga, eu tenho X anos e eu nasci em Belém do Pará. Sei lá onde tu nasceu, tu nasceu no Rio de Janeiro?
Porra, então vou tentar.
Vamos lá,
vou tentar aqui, vou ver se eu consigo. Ó. Olá, meu nome é Diogo Braga.
Olha, começou bem.
E eu trabalho numa pirâmide.
Trabalho na Rinode.
Eu trabalho na Rinode. Na verdade, eu trabalho na Mary Kay e eu tenho um carro rosa. Chupa a sociedade.
Maravilhoso, maravilhoso.
Mas deixa eu falar sério. Eu sou o Diogo Braga, também conhecido como Didi Braguinha.
Maravilhoso.
Eu venho lá do Matando Robô Gigante, participo de algumas maluquices na internet, tenho meus podcasts e minhas paradas. É isso. Tá bom?
Demais. Tu é um cara que gosta de board games, soube muito disso.
Pra caralho. Sou um colecionador. Além de adorar, de amar, eu sou um colecionador incompreendido. E ao ponto de estarmos beirando ter que mudar de casa, porque não tem espaço mais pra guardar jogo aqui.
Demais, cara, eu acho isso maravilhoso. Board game é um negócio que eu não manjo absolutamente nada. Tem alguns amigos que curtem muito também e que estão nesse estágio de ter muitos board games, de ter uma estante de board games na sala, assim, que eu acho muito foda.
Uhum.
E eu sou aquele cara, assim, que gosto, mas eu não sei jogar as coisas, sabe? Eu tenho que aprender toda vez que eu vou jogar, porque, enfim, acho que os únicos que eu sei as regras de cabeça é, tipo, Banco Imobiliário e, e mais alguns.
Magnífico. Cara, mas olha só, Banco Imobiliário, a gente quando fala mais de board game, né, fala de board game modernos, dos jogos mais recentes.
Claro, tal, claro.
2004 pra cá e tal, mas teve a explosão do board game em 2009, né? Tem dois jogos que realmente foram muito marcantes aí para esse boom, que foi o Catan e o Carcassonne. São dois jogos bem grandiosos aí, que para quem joga board game, esses daí são os clássicos dos clássicos, sabe?
Entendi.
Mas, ao mesmo tempo, os jogos que a gente jogava quando a gente era moleque, por exemplo, Banco Imobiliário, jogo da vida, War, etc., também são jogos bacanas, assim. Eu, por exemplo, não gosto de War, porque eu não acho... Eu acho que é muita sorte, não tem tanta estratégia e tal.
Pode crer.
O Banco Imobiliário é um jogo que eu acho maneiro. E eu já assisti um campeonato de Banco Imobiliário, cara.
Caraca!
É inacreditável, inacreditável, cara.
Mas aí vai totalmente contra o que eu esperava, assim. Porque justamente isso que tu falou é uma coisa que as pessoas que entendem, que gostam de board game, já me falaram outras vezes. Tipo, o Banco Imobiliário, ele é um jogo que não depende muito de estratégia ou de habilidade. Ele é um jogo de dado, que se o cara tem sorte no dado, ele ganha. Mas aí eu sempre achei, ah, beleza, então é isso. Só que agora saber que existe um campeonato de Banco Imobiliário é meio que um cassino, então.
Cara, é porque assim, o Banco Imobiliário, a gente jogava errado.
Ah, é?
Vou te dizer por que a gente jogava errado. Porque o Banco Imobiliário, o tabuleiro do Banco Imobiliário, ele é simplesmente uma tabela que você vai preenchendo e um acompanhamento da cronologia do jogo. O seu boneco anda ali e tal.
Tá.
Mas o core game acontece fora do tabuleiro, que é a política. É a compra e venda, é você convencendo a pessoa a, porra, troca essa comigo, me dá essas duas casas, eu te dou essa aqui, porque não sei o quê. É você fazendo os negócios fora do tabuleiro.
Entendi.
Isso é surreal, cara, surreal.
Entendi.
É bizarro. E, cara, assim, tem umas paradas que eu acho fabulosas, assim, no Banco Imobiliário. Uma delas é que tem, como todo jogo, né, você tem o early game, que é, aquele, é o início do jogo, onde você tem que fazer a sua preparação.
Certo.
Você tem aquele meio do jogo onde você tá assentando suas coisas, preparando pro rebote final. E chega no final, você tem o end game.
Tá.
O Banco Imobiliário tem uma parada que é magnificamente Brasil. Em um determinado momento do jogo, o melhor lugar para você estar no Banco Imobiliário é preso.
Por quê?
É sério, porque aí você não vai pagar aluguel pra ninguém, você não paga nada pra ninguém. As pessoas ficam torcendo pra cair na prisão, tá ligado?
Ah, e não sai mais. Nossa, não sabia disso.
E não sai mais, cara. É incrível, porque você continua recebendo renda das pessoas parando nos seus hotéis, nas suas casas e o caralho, e você não paga, porque você tá na prisão, o governo tá te bancando, tá ligado?
Caraca.
Então é muito Brasil isso, cara.
É muito Brasil, porque tem essas duas características. Primeiro, que a pessoa prefere ficar presa, e segundo, que o bancário, ele sempre rouba. O bancário sempre rouba no Banco Imobiliário. É sempre aquele cara que ele não queria estar ali. É tipo o goleiro do futebol de colégio, assim. Ele não queria ser o goleiro, obrigaram ele a ser. E aí, por estar ali numa posição em que ele não queria estar, ele faz de tudo pra fuder o resto da galera. Então ele não vai se jogar na bola, e se alguém estiver olhando pro lado, ele vai desviar R$500 pro dinheiro dele saindo do banco.
Pode crer, pode crer. Ó, uma dica pra quem tá ouvindo aí, até pra você, tem um documentário chamado Monopoly. Né? O Monopoly é o jogo oficial, né? O nosso Banco Imobiliário, ele é uma, vamos chamar de variável, para não nos indispormos com algumas empresas aí, mas ele é uma variável do Monopoly.
Tá.
E tem um documentário sobre o Monopoly e mostrando toda a criação dele, de onde veio e tal, e os campeonatos mundiais de grandes vencedores e tal. Mó barato, cara, mó barato.
Que legal, que legal. E tu tem um podcast que é o Board D, né? Que é sobre, é o podcast do Didi sobre boards. Baita nome.
Isso, sobre board game, falo também sobre RPG. Acabo falando um pouco mais sobre board game, mas eu falo também sobre RPG e tal, falando um pouquinho, dando review de jogo, falando. Juntei uma galera bacana também pra eventualmente estar lá trocando uma ideia sobre os jogos que a gente jogou recentemente, algumas dicas de algumas coisas. O tema board game e RPG tá sempre em pauta. A gente fala sobre diversos assuntos dentro dessas duas temáticas. Assim, muito bacana, cara.
Da hora. Que demais, cara. E quando eu te convidei pra participar do podcast, eu falei pra tu pensar em algumas histórias, apesar de já ter uma lista infindável aqui. O que eu sempre falo, assim, essas pessoas que são muito pedidas pra participar do Eu Tava Lá, elas são pessoas que geralmente a galera já conhece muitas histórias. Então, apesar de ter uma lista enorme aqui, certamente são histórias que tu já contou em vários lugares, talvez tu não aguente mais falar sobre elas, ou talvez muita gente que esteja ouvindo já conhece, né? Então, assim, tu me falou que tu pensou alguma coisa, me conta essas histórias que tu pensou e depois, quem sabe, a gente dar uma pincelada aqui sobre algumas tags e palavras que as pessoas pediram pra tu comentar a respeito também.
Show. Cara, na verdade eu tenho uma grande vantagem, né? Porque um defeito ele pode se tornar uma qualidade dependendo da situação na qual ele está sendo usado.
Tá.
Por exemplo, eu tenho aí um transtorno, que é o transtorno déficit de atenção e hiperatividade.
Certo.
Num nível bem acentuado. Isso não é uma história, não. Eu quero justificar uma parada antes de falar a história.
Tudo é uma história, depende do ponto de vista. Assim como um defeito, dependendo de quem observa, pode ser uma qualidade, uma doença, dependendo de quem observa, pode ser uma história também.
Pois é. Mas olha, isso é uma parada, porque assim, no final do ano passado, eu tava com muita coisa pra fazer, muita coisa, tava envolvido em grandes projetos, e pessoalmente também, minha vida pessoal tava com muita coisa acontecendo, tinha muita coisa pra gerenciar, e eu não sou um bom gestor de porra nenhuma.
Tá.
Né? E eu tomava na época, eu tomava muito remédio pra controlar o transtorno, tomava 3 medicamentos pra controlar o transtorno de déficit de atenção. Porra, era uma coisa que me mantém normal. Eu não fico. Hoje, nego toma Ritalina, toma essas. Eu não tomo Ritalina porque não funciona comigo, eu tomo outros remédios. Nego toma as paradas pra ficar super, sabe qual é? Quando eu tomo alguma coisa, eu fico normal, eu fico igual às pessoas, sabe? Só que eu me sinto normalzão, é muito bom. Então, tipo, eu tava tomando remédio, eu tava conseguindo dar conta das coisas, mas era muita coisa que tava acontecendo. Então eu comecei a ficar meio desesperado. Eu falei, caralho, como é que eu vou lidar com essa porra toda? Eu tava começando a dar aquela agonia de trabalhar e enxugar gelo, sabe? Todo dia trabalhando, e a parada não terminava. Porra, parece lavar louça, sabe?
Claro.
Tu lava, aquela merda continua brotando.
É impressionante.
E aí eu usei eu falei, cara, eu tinha uma ideia. Eu falei, bicho, vou parar de tomar remédio. Por que que eu vou parar de tomar remédio? Porque eu vou esquecer as coisas que eu tenho que fazer e eu só vou fazer as coisas realmente urgentes. E aí eu vou executar aquilo, vou conseguir executar aquele pouco de coisa que eu dou conta de fazer, e o restante das coisas que estão ao redor, que eu preciso dar conta, eu só vou me lembrar no próximo dia. Então eu comecei a fazer isso, parei de tomar remédio, meu irmão, comecei a ficar calmo, comecei a fazer as paradas que precisavam realmente fazer naquele dia.
Massa.
E tal, sem me preocupar com 1 milhão de coisas, sabe? Eu tava, uhum. Quando eu tava trabalhando sem remédio, eu fazia aquela parada. Era meio que um desleixo. O desleixo, a falta de foco tava servindo pra me manter mais tranquilo. E
caralho,
deu certo, cara. Terminou o ano, eu consegui fazer tudo que eu tinha pra fazer.
Pô, que legal.
Fiquei nessa, assim. Então, eu tenho uma grande vantagem. Quando eu paro de tomar o TDAH, ele me faz esquecer de muita coisa.
Uhum.
Então, tem muita história que eu não faço ideia se eu já contei. Sabe qual é? Filme que eu assisti, eu não lembro. Revista em quadrinho que eu já li, eu também não faço ideia que eu já li. Então tem vezes que eu assisto a parada de novo pela primeira vez.
Demais, demais. Legal. Então tu vai tirar proveito disso aqui, desde que tu lembre, conforme eu fale das palavras, sobre o que se trata essa história. Mas tu me falou que tu pensou alguma coisa já pra contar, né?
Isso. Pô, tem uma história interessante, cara. Logo que eu me mudei pra Brasília, eu fui trabalhar numa livraria aqui em Brasília. Assim que eu cheguei, eu entrei com a mão na frente e outra atrás, eu e Dona Maria. E aí cheguei aqui e logo, tipo, foi um segundo emprego que eu consegui. Foi num grande colégio, um colégio aí que tem no Brasil inteiro.
Uhum.
E esse colégio, cara, um colégio muito grande e tal. Eu consegui um trabalho lá, um emprego lá. Era como... Eu ficava responsável pela rádio e TV da escola. Eu sou formado em rádio e TV. Então, eu acho que eu entrei como gerente de rádio e TV. Uma merda dessa. Era tipo... eu não lembro qual era. O cargo na carteira de trabalho era magnífico. Assim, eu parecia fodão. No fim das contas, eu era o cara que fazia o slide. Sabe qual é que botava o slide com o professor?
Assim. Entendi. Era um negócio de comunicação interna. Era coisa pra dentro da escola.
Mas ele tinha um nome bonitão.
Tá.
Sabe qual era? Tipo, gerente de rádio e televisão. Uma merda dessa.
Parece que tu é o Boninho.
Parece, eu era o Boninho do colégio, sabe? Eu andava todo me achando, caralho. Eu tinha um Fusca na época, um Fusca 69, maravilhoso. Sinto saudade dele. Nem tanto assim, porque ele quebrava pra caralho. Mas, porra, eu chegava de Fusca me achando como, né? Porque eu chegava, todo mundo olhava pra mim, porque Fusca fazia um barulho do caralho. Então eu me senti importantão, né, cara? E aí, o trabalho lá, cara, ele era uma parada meio que de... Eu ficava responsável por essa rádio e TV da escola, que não existia.
Do quê?
Que eu teria que implementar, mas... Eu teria que implementar, só que ninguém queria que elas existissem.
Entendi.
Então, tipo, eu entrei e fiquei num limbo de... E olha que empresa particular, tá ligado?
Sim.
Eu fiquei num limbo meio que tipo, tá, o que que eu tenho que fazer aqui? E aí ficou essa porra. Eu fui começando, falei, cara, se eu não arranjar algo pra fazer, nem vai me mandar embora. Precisa arranjar alguma coisa. Aí tentei fazer as paradas, tentei fazer uma rádio, uma televisão, e o caralho lá na escola, começamos a fazer gravação, deu merda, porque eu não podia ter alunos lá no estúdio. Tinha um puto estúdio maneiro na parada, era bem legal até. Uhum. Eu não podia ter alunos ali se eu não fosse professor, então eu precisava fazer pedagogia. Deu uma confusão e aí acabou que não podia rolar a parada. E aí eu tentei outra maneira, resumo da ópera. Eu virei fotógrafo. E, meu irmão, eu nunca tinha manuseado uma máquina fotográfica na minha vida profissional. Você está falando 2007, tá ligado?
Tá.
E cara, o nego me entregou uma máquina semi-profissional, falou assim, tá, bate foto aí do evento aí pra gente. tranquilo, pode deixar comigo. Aí eu peguei a máquina, fiquei olhando assim, aí a pessoa, a diretora, sabe bater foto, né? Aí eu, quem não sabe? Eu falei que eu não sabia. Eu falei, quem não sabe? Aí ela, não, é só botar na automática aí e vambora. Aí eu falei, caralho, ela tá me ajudando, maluco. Aí beleza, comecei a bater foto e tal, virei o fotógrafo da escola. E realmente virei o fotógrafo da escola. Por 2 anos eu virei o fotógrafo da escola, tive que aprender a bater foto e tal.
Caraca.
E aí eu comecei a acompanhar as excursões do colégio. Então os alunos iam pra não sei aonde, aí eu ia junto pra fotografar. Os alunos iam pro campeonato intercolegial de blá blá blá, eu ia junto. Isso aqui, todas essas porra. Meu irmão, e foi até a época que o MRG começou, então eu tinha um puto estúdio pra editar o Matando Robô Gigante, sabe? Era muito maneiro isso. E eu sei que teve uma época, teve uma dessas viagens, que eu fui com uma turminha de infantil. Fui pra fotografar, era uma excursão que tinha no final de ano, que eles iam pra uma fazendinha, uma parada dessa. Todo ano rolava essa parada. Era meu primeiro ano, eu nunca tinha ido pra fotografar.
Tá.
E aí fui com essa galerinha e tal, porra, molecada, legal pra caralho. E eu não sei se você tá ciente, mas criança é criança, né? Não tem. É legal, é divertido, caralho, mas sempre tem aquela criança que veio do inferno. Sim. O diabo abriu a porta e deixa ele na porta da escola e fala, vai meu filho, cause a maior quantidade de mal e caos que você puder nessa escola.
A criança que é a filha do capeta, né? Que o pai solta lá e fala, me orgulhe.
Me orgulho, exatamente. Cara, dá pra ver pelos olhos. Quando eu vejo a criança capeta, eu olho e falo assim, caralho, essa daí é filha do demo. Puta, eu sinto o cheiro. Você sente o cheiro de enxofre quando ela passa. É bizarro, cara. E a primeira coisa que eu fiz quando meus filhos nasceram foi sentir o cheiro deles. Pra ver se tinha um cheiro de enxofre.
E não tem.
Eu fiquei na dúvida do segundo. Fiquei, será? Ah, não. Não sei. Vamos deixar crescer um pouco mais.
Depois faz o teste de novo.
Depois eu dou uma cafungada. Como é que eu me apeguei, né? Aí complica. Mas o lance foi que, tipo, tinha ali no meio dessa galera dois filhos do demônio.
Tá.
Dois filhos do coisa ruim, do mochila de criança, do pochete infernal. Tu tinha lá, tava lá.
Uhum.
Tava lá. Eles dois. E eu já tinha, quando a gente chegou, eu já tinha percebido.
Tá.
Eu já olhei e falei, ih, filho do capeta, isso vai dar trabalho isso aí. Ei, meu Deus. Só que assim, eu não tinha obrigação nenhuma de interagir com as crianças, eu só tinha que bater foto e ficar perto.
Perfeito.
E aí, que aconteceu? Beleza, tava diversão, todo mundo brincando e tal, o nego foi pra um campo, jogar uma bola, e daqui a pouco, cara, a história nem é sobre isso, isso é só um adendo pra chegar no ponto que eu quero falar.
Uhum.
As crianças estavam jogando bola, brincando, não era jogando bola não, tinham dois grupos, um jogando bola e outro brincando de pique-pega.
Uhum.
E aí, meu irmão, eu tava batendo foto disso, meio que no meio do campo assim, eu ouvi um barulho de alguma coisa arrebentando, como se fossem cabos estalando, madeira batendo uma na outra e tal.
Tá.
Bem forte até. E aí a gente olhou e viu que mais afastado, onde tinha um curralzinho, rolou um estouro da cerca.
Nossa.
E rolou um mini estouro de boiada ali. Mas era pouca vaca, assim, era pouca coisa. E aí, cara, as vacas vieram, elas saíram correndo. E, porra, tu olha a distância, tu fala, meu irmão, essa merda não vai vir pra cá. Olha quanto espaço tem nessa porra. Ela não vai vir pra cá. Aqui tem uma quantidade de pessoas gigantes mexendo. Ela vai vir exatamente pra cima da multidão de crianças. Não vai.
Uhum.
Aí eu continuei batendo foto, mas olhando de lado. Daqui a pouco eu vejo as vaquinhas vindo. Eu falei, porra, ela tá guiando pra cá. Falei pro lado, eu vi que nenhuma das professoras e professores tava olhando pra lá. Falei, caralho, não, mas vai virar, não faz sentido. Tem que descer um barranquinho ali, ela vai descer o barranco pra bater nas crianças. Isso é coisa de, porra, pelo amor de Deus. Aí eu fiquei, continuei batendo foto. Quando eu tava batendo foto, eu lembrei, eu falei, caralho, será que as vacas sentiram o cheiro das crianças do capeta? Estão vindo pra expurgar o mal, sabe qual é?
Pode crer.
Porque vaca é um animal do bem. Tem lugares claro. Aí que ela é sagrada, né?
Lógico, na Índia.
Aí eu falei, cara, será? Aí eu olhei de volta, voltei a prestar atenção. Meu irmão, as vacas estavam vindo. Com a terceira engatada. A toda, cara, em direção às crianças. Eu falei, fudeu. Eu gritei, tipo, ah, estouro de boiada, vaca, sai. Comecei a berrar, meu irmão. E aí, puta, que merda, né? Eu tinha que ter conduzido as crianças, tinha que falar aquela porra, era moça, né? Olha, guiem-se tranquilamente, não vai dar nada, o avião tá caindo, mas é normal, vambora, só guiar aqui pro lado. E eu gritei, meu irmão, foi cada criança pra cada lado, uma pro lado, outra pro outro, um professor saindo correndo, deixando criança. Eu olhei aquela situação, cara, e eu tenho um impulso de meio que, assim, se eu for, eu nunca aconteceu essa situação, mas se um dia alguém for atropelado na minha frente, eu vi que alguém vai ser atropelado, eu tenho medo, porque uma das minhas reações é me botar na frente da situação, tá. E eu acho que é uma reação meio que você vê em filme de super-herói, sabe,
sim, tipo, que o seriado, cara pula na frente da
bala. Que o cara se joga na frente e para o bagulho com o corpo,
claro, claro.
E eu tenho medo, de, porque eu não, pô, ninguém é super-herói, então eu tenho medo de fazer a merda e eu e a pessoa sermos atropelados juntos.
Juntos.
É, e aí eu vi a parada, eu vi a vaca, o, né, eram duas vaquinhas que vieram realmente na nossa direção. Eu vi a vaquinha correndo, eu falei, meu irmão, na verdade eu nem pensei, eu só fui pensar isso depois, mas a reação foi correr contra elas.
Nossa.
Eu comecei a correr em direção às vacas, meio que pra dar uma trombada.
Tirar uma foto da vaca, fazer uma 3x4 da vaca quando chegasse muito perto.
É, não, cara, assim, a cena vista em 3D... Pelo meu ponto de vista, em 3D, em terceira pessoa, na verdade, né? Pelo meu ponto de vista, eu imaginando a cena enquanto eu corria, tava magnífico, porque eu tava com a máquina no pescoço e eu simplesmente passei a máquina por um dos braços e joguei pra trás como se fosse um rifle. Sabe qual é? E comecei a correr como se fosse o último dos moicanos, a capa do último dos moicanos. Era exatamente isso que eu tinha em mente, cara. Eu correndo, puf, jogando a arma pra trás, saindo, cara, em desespero em direção à vaca. You! Shall not pass! Puta, que direção. Maluco, quando eu tava chegando em direção à vaca, ela tava muito grande, cara.
Eu imagino a cara da vaca de não entendendo porra nenhuma, assim.
Nem eu, nem ela, né? Ela não sabia o que, que eu tava fazendo e eu comecei a pensar. Eu falei, caralho, o que, que eu tô fazendo?
A vaca já estourou várias cercas na vida e nunca viu alguém correndo em direção dela depois.
Geralmente é o contrário, ela tava completamente perdida. Perguntando pro outro, qual o protocolo com esse imbecil aqui? Cara, e aí eu comecei a abrir os braços, eu não sei porquê, e a gritar. Eu tava tentando assustar a vaca de alguma maneira, correndo em direção a ela. E cara, foi incrível, porque funcionou.
Ah, quebrou a vaca, né? Ela não tava preparada pra lidar com esse tipo de situação.
De forma nenhuma, claro. De forma nenhuma, nem ela nem eu. Porque ela foi pra um lado e eu sentei no chão e dei uma chorada de leve, de desespero. De leve, tentando esconder o rosto. Pra... Porque quando eu vi que ela foi embora, eu dei aquela... Sabe quando tu fica na adrenalina, sabe? Aí nego da fazendinha, ela veio e tal, tipo, levou a vaca e tal, nego ficou rindo. Eu dei aquela sentada no chão. Meu Ronaldinho, quando fez xixi com a bola na frente, sabe? Aí eu fiquei meio sentado, parado. Fazer aquela respirada, a adrenalina baixou, caiu aquela lágrima pelo lado do canto de olho direito ali. Aí eu tentei dar aquele sorriso que ficou meio trêmulo, ficou meio esquisito, parecia um maluco do caralho. E eu respirei, passou, eu falei, caralho, agora eu só não posso chorar na frente das pessoas.
É aquele momento que vem na tua mente ali, que se não tivesse dado certo, talvez tu tivesse morrido, né? Que bom
pois
que
é,
deu certo.
Pois é, e o pior, cara, é que a história não é sobre isso. Uhum. A história não é sobre isso. Isso é só um degrau pra gente chegar na real história. Porque a partir desse momento, as crianças criaram uma intimidade comigo.
Ah, o herói da criançada.
Pois é. E eles vieram. Ah, é, tio, que legal, obrigado. Sei que as professoras agradeceram, alguns assustados, até que merda foi essa que você fez. Então, pô, não, cara, eu não sei o que eu fiz, foi reação só, é foda essa porra, sabe como é que é, né? Aí nego, não, não sei. Eu falei, nem eu, caralho, né? E aí foi. E, beleza, e aí criou esse vínculo um pouquinho maior.
Tá.
E aí, cara, as tias, elas... eu não sei o porquê. Acho que eu, assim, obviamente, né? Eu acho que pelo fato de eu ter defendido as crianças de uma vaca, elas acharam que eu era um bom cuidador de crianças e que eu tinha ali um instinto de preservação infantil, claro. Nato, sabe? E elas estavam erradíssimas com relação a isso. Erradíssimas. O que, que aconteceu? Tem uma hora que elas estavam, as crianças estavam num carrossel e as X estavam cuidando dessas crianças, deixaram elas comigo e falaram: fica um pouquinho com elas que a gente vai lá dentro comer uma parada.
Tá.
Aí eu tenho certeza, porque elas não podiam fazer isso, porque eu não sou pedagogo, blá 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 blá.
Entendi.
Então eu não posso cuidar das crianças, não tenho informação pra isso, não é certo.
Certo.
Aí, tipo, não, o cara protegeu as crianças de uma vaca, ele sabe cuidar das crianças sentadas no carrossel, claro. E aí eu até perguntei, eu falei, pô, mas não é melhor, porque se alguém olhar e tal, pode dar merda e tal. Aí Ela, não, é rapidinho, a gente vai ali com a parada e volta. Aí eu, tá bom, então tá, beleza. Aí elas foram, eu fiquei com as crianças, eram, sei lá, 15 crianças. E tinha um carrosselzinho, as crianças brincando, rodando. E aí elas estavam tentando rodar sozinhas, tinha uma criancinha, umas duas ou três crianças empurrando, tava devagarzinho.
Tá.
Aí uma das crianças, que eu já tinha me afeiçoado, é bom deixar isso claro, né, porque o demônio, o mochila de criança, ele age de maneiras, né, sutis. Ele te vai te seduzir, te engana.
Tá.
E aí, eu tinha me desatentado pro fato de terem duas crianças do capeta ali.
Ah, é verdade.
E uma dessas crianças, Brian, uma dessas crianças virou pra mim e falou assim, tio, empurra a gente. E eu não percebi que era o demônio falando por trás dessa criança. Eu falei, que mal vai ter eu dar empurradinha no carrossel. Que mal vai ter. Aí eu fui lá, novamente joguei meu rifle pra trás, né? E comecei a empurrar suavemente, cara, o carrossel das crianças. O carrosselzinho pequeno, assim. Comecei a empurrar. É aquele que é pendurado, os cavalinhos ficam pendurados. Então, quando você empurra, os cavalinhos, eles meio que fazem, eles saem do ângulo. Ele não fica 100% pra baixo, sabe? Quando ele começa a girar, a força centrípeta, se não me engano,
tá,
centrífuga, sei lá, uhum, ela joga, ela faz com que os cavalos levantem um pouco e num ângulozinho de 15 graus, uma porra dessa.
Entendi.
Então dá uma sensação legal de velocidade pras crianças.
Legal.
Eu tava rodando devagarzinho, cara, as crianças, você é muito fracote. Isso, um outro filho do demônio começou a falar, você é muito fracote, você não tem força pra empurrar a gente, vai mais rápido, não sei o que.
Ai, meu Deus.
E aí eu não percebi, Brian, que eram os dois filhos do diabo falando. E aí eu fui ficando incomodado, que eu tava rodando fraco, que a criançada tava mandando eu rodar forte e que eu não tava rodando, afinal de contas eu era o herói delas, né?
Claro, tu já tinha enfrentado uma vaca mais cedo, o que é um carrossel, né? Uns cavalos de brinquedo.
Pô, e agora eu vou decepcionar meus primeiros fãs do Super Didi? Como assim eu vou decepcionar? Não, vou ter que empurrar mais forte. Aí eu comecei a dar umas empurradas mais fortes. Chegou no determinado momento que eu já tava dando um tipo, Guga, sabe, Gustavo Kirten antes de rebater a bola?
Perfeito.
Só que o que acontece, cara? Toda vez que eu fazia, que eu pegava no carrossel pra empurrar, eu dava uma tremelicada no carrossel.
Entendi.
E aí, cara, as crianças eram muito novas, eram, assim, não eram bebezinhos e tal, mas não tinham lá 10 anos, sabe? Elas deviam ter 6 pra 7 anos, uma coisa assim.
Tá, ok.
Uma dessas que eu peguei pra dar um empurrão, que o filho do demônio tava me atentando lá, pra empurrar mais forte, eu peguei com muita força nesse tremelicão. Quando eu bati no carrossel pra empurrar, uma das crianças largou a mão.
Ai, meu Deus.
E aí, caro Brian, você já viu uma catapulta arremessando a pedra?
Já vi.
Cara, eu simplesmente peguei pra girar a parada e arremessei o carrossel com muita força.
Ai, cara.
Com tanta força que eu, no meio do arremesso, eu percebi que tava forte demais. E aí eu tentei travar.
Ai, cara.
E aí, esse carrossel que fazia esse ângulo pra ele girar, pra dar a sensação de velocidade, virou uma mini catapulta, cara. Porque eu fiz aquela força inicial, travei a rotação.
Lógico.
E aí, a catapulta fez o quê? A haste do cavalinho só deu aquela mini levantada de 15 segundos e ejetou o moleque.
Meu Deus, cara.
O moleque saiu voando, cara, no meio de um jardinzão verde. Que quando eu olhei, eu fiquei tranquilo.
Claro.
Falei, puta, vai cair na grama.
Primeira
coisa que eu olhei, tu vê aquele jardim fofinho de grama americana e tal, eu falo, porra, beleza, tranquilaço. E aí, quando ele saiu da minha frente voando, que eu vi que ele tava voando pra esse jardim, eu relaxei por meros, sei lá, 3 milésimos, e quando chegou no 4º milésimo, que o pé dele, né, saiu da frente dos meus olhos, eu vi que tinha uma pedra.
Ai, cara.
Logo do lado do carrossel. Aí eu falei, não.
Nossa.
Falei, não, não. Deus não dá e tira assim tão rápido. Peraí. Eu sou o herói da parada.
É,
eu não vou ser o vilão em menos de uma hora.
É isso aí.
Peraí. Cara, e aí eu fui fazendo as contas da parábola, minha geometria toda foi atuando. Eu falei, caralho, esse moleque não, ele dá pra passar. Ele vai cair atrás da pedra. Eu tenho força suficiente pra fazer esse moleque cair atrás da pedra. Não, ele vai cair. Com certeza, Deus é forte. Deus é fiel. Vamos lá. Vai cair atrás da pedra. Aí eu fui vendo ele subindo na parábola, chegou lá no clímax, no alto, lá no alto da curva. Falei, agora ele vai descer. Porra, pela descida eu acho que ele cai. Não, talvez ele caia um pouquinho antes. Dá pra cair um. Ele foi descendo, meu irmão. O moleque foi. Na boa, imagina uma criança com os bracinhos do lado do corpo, todo esticadinho no ar, indo de cara numa pedra.
Ai, cara, que
louco. De cara, bro, de cara. Nossa, o moleque foi cara. De cara. A cara dele bateu e o corpo veio atrás, tipo uma sanfona, sabe? Eu, caralho!
Coitado do filho do capeta.
Irmão, a minha vontade era sair correndo igual uma vaca.
Na direção oposta, fugindo das crianças.
Exato, cara, eu não sabia o que fazia, maluco. Eu falei, caralho, pelo amor de Deus, tomara que esse moleque esteja respirando. Entrei em pânico, falei, puta, o moleque morreu.
É
moleque
bom morreu. Porque num susto desse a tua expectativa começa a baixar, né? A tua expectativa há poucos segundos atrás era de ele passar pela pedra e agora é de ele estar respirando ainda.
Exatamente, cara. Eu fui pra pequenas vitórias, eu falei, meu irmão, tomara que ele esteja respirando, que aí a gente já vai se preocupar se ele tem todos os movimentos do corpo.
É verdade, é.
Aí eu falei, caralho, vamos lá. Aí cheguei perto. Quando eu cheguei perto dele, ele virou pra mim. Ele caiu de cara na pedra. Nossa. De cara, o rosto na pedra.
Nossa.
Então quando eu cheguei perto dele, ele tava de costas pra mim.
Uhum.
E eu fui, ele tava de costas imóvel. Eu tinha realmente, eu tava achando que ele tava morto, cara. Quando eu cheguei perto dele, que eu toquei nele, ele virou. Ele virou. Ele parecia, sei lá, cara, uma das crias do inferno. Cara, lambido em sangue. Eu tipo, caralho, cara. Foi um negócio. Foi um paradoxo, porque ao mesmo tempo eu tava feliz que ele tava vivo,
uhum.
Mas eu tava desesperado porque a cara dele era a visão do inferno, como se alguém tivesse sido assassinado ali e não percebesse, sabe?
Caralho.
E eu, caralho. E a primeira coisa que eu fiz, nessas horas mais tensas, assim, quando eu vejo sangue, eu dou uma relaxada. Não sei por quê. E aí eu fui olhar logo, procurar onde é que ele tinha batido. Tinha sido um pequeno corte, cara. Foi uma veinha que cortou, ele bateu com a testa, né? E aí que rompeu e a veinha deu sangue pra caralho, mas foi uma parada micro.
Aham. Uhum.
E aí eu tipo, puta, beleza, vamos lá. Aí levei, eu falei, ó, criançada, agora fica aí e tal. Cara, na hora, as professoras chegaram e começaram a me acusar.
Ai,
foi cara. Ele! Foi ele, caralho! Girou, eu sei que fui irmão. Eu, não falei que foram vocês, não falei que fui eu, porra! Vamos, preciso levar a criança na enfermaria. Fomos na enfermaria, botamos gelo e caralho. Meu irmão, fiquei convencendo a criança pra saber se ela tava bem e tal. E a criança falando que ia chamar os pais, que queria chamar os pais, que os pais iam brigar comigo. Eu falei, eu sei que seus pais vão brigar comigo, que merda, o caralho. Aí o moleque, deixei o moleque falar. Aí eu virei pra ele no finalzinho, quando ele tava terminando de falar, tava cansando. Eu falei assim, mas preste atenção, você reparou que você conseguiu voar? Aí o moleque parou de falar, Branco. Ele tipo, oi? Como? O que foi, tio? Aí eu falei, cara, você por alguns segundos conseguiu voar. Você já viu que legal é isso? Aí ele, ah, eu consegui voar mesmo, eu bem senti que eu tava voando. Eu falei, pois é, você por um momento voou, caiu ali errado na pedra, mas você conseguiu voar.
O primeiro voo ele não controla muito bem, né? Então aconteceu um pequeno acidente ali na descida.
Exato, é o primeiro voo, cara. O Homem-Aranha, né? O Homem-Aranha não controla aquelas primeiras teias, sai meio errado e tal. Não acontece, tá bom? Ele tentou saltar ali, tentou fazer o voo, não conseguiu.
É.
E aí, porra, eu não convenci ele, né? Mas eu dei, né? Eu joguei ali um flare.
Uma nova perspectiva.
Uma nova perspectiva. Caralho, excelente prato do Ratatouille. É. E foi muito bom porque ele chegou e tava com machucadinho de Natal e falou: mãe, eu consegui voar, mãe!
Mudou caralho, a notícia.
Que merda que eu fiz, eu sou um péssimo. Uma péssima pessoa. Cara, isso foi. Me assombra até hoje, cara. Até, eu lembro da cara desse moleque até hoje. Eu durmo, acordo. Às vezes eu lembro dele tomando banho. Sabe? E aí aquele momento que, não necessariamente do banho, mas sempre quando você tá num momento da sua vida e vem todas as coisas erradas que você fez de uma vez só e não faz sentido por quê? E aí tu se sente meio nojento.
Claro, claro.
Ah, às vezes acontece isso e eu lembro da cara desse moleque. Tio, eu sei voar. Aí eu falo, ai, caralho, não. Eu só resto pra que ele não tenha tentado isso da janela do apartamento dele.
Tá, tomara que não. Porque se ele não tiver tentado, ele hoje deve ser um adulto já. E aí tomara que não tenha ficado aí nenhum trauma na vida dele que ele tenha levado pra vida adulta e quem sabe hoje ele seja um bom professor.
Ou um péssimo, né? O que me relaxou muito quando eu fui descobrir sobre ele é que eu descobri que ele morava numa casa, então eu fiquei mais tranquilo.
Que bom, né? Se ele tentasse, de repente ele caísse na grama de novo.
Mas sempre tem aquela pedrinha, cara, no meio da grama pra exatamente fazer isso, cara. É uma merda, cara. Puta, é uma merda. Essa é uma parada que eu não lembro de eu ter contado, cara, em lugar quase nenhum, assim. É uma história de uma coisa que aconteceu há muito tempo, logo que eu cheguei em Brasília, cara.
Nossa, é maravilhoso, cara. Tu tá morando em Brasília há quanto tempo? Desde essa época?
Tem 12 anos que eu moro aqui, cara.
Que legal.
Isso. É uma cidade bizarra, cara, porque ela é totalmente diferente do resto do Brasil, por causa da organização lá do centro e tal. E ela é uma cidade grande com cara e trejeito de cidade pequena. Então, por exemplo, assim que eu cheguei aqui, eu andava na rua e tava vendo... Pô, você via, sei lá, o cara acabou de descer do metrô, né? Pegou um ônibus, alguma coisa assim. Aí descia um maluco de terno e gravata, pastinha na mão, né? E aí o cara tava andando na calçada, porque aqui na época não tinham calçadas bem definidas, assim. Você tinha, sei lá, um gramadão, sabe?
Sim.
E aí as pessoas andavam pelo gramado. E aí o cara andando no gramado, via uma árvore, botava a pasta no chão, dobrava o paletó, botava em cima e subia pra pegar uma manga.
Nossa, cara!
Era comum de ver isso, cara. Hoje em dia também tem, assim, mas eu não ando tanto na rua quanto eu andava antigamente. Mas era uma parada normal, as pessoas subirem em árvore, tipo, nego arrumadão, assim, subir em árvore pra pegar uma fruta, uma goiaba, uma parada, e de seguir depois andando, comendo a parada. Era muito maneiro isso, cara.
Que massa, que massa. Pô, muito bom, cara. Eu gostei muito dessa história porque ela é meio tipo a vida, assim. O ser humano, ele no momento, ele não sabe o que ele tá ali fazendo. De repente, ele é eleito um super-herói da turma. E de repente, ele é o vilão. E as coisas, elas vão acontecendo naturalmente, assim como na vida da gente, né? Então, foi tipo um dia muito intenso, sem dúvida.
Não, e cara, é engraçado porque essa história, esse momento, definiu muito o meu conceito de herói, assim. Eu, quando era mais novo, cara, mais novo de adolescente, assim, eu sempre quis ser bombeiro, tá ligado? Tive sempre essa vontade, cara, essa parada de salvar vidas. Quando eu morava no Rio, eu pegava onda e tal, e eu sempre tive uma coisa também muito com o mar, cara. E eu cheguei a salvar muita gente na praia. Uhum. Principalmente porque quando eu pegava onda, eu ia com a prancha, porra, botava a pessoa na parada e voltava. E sempre tive essa coisa de resgatar, de salvar, de contribuir e tal. E esse lado de ser bombeiro sempre foi uma coisa que eu quis muito ser. Eu não pude ser porque eu tenho uma doença degenerativa da vista, chamada ceratocone, e é um dos pré-requisitos pra você ser banido da prova, né?
Nossa, que droga.
Mas não foi por isso que eu não passei na prova escrita, não cheguei na prova de saúde. Então, quando eu descobri que eu ia ser impedido por isso, eu acabei deixando de lado. Mas eu sempre fiquei muito com essa questão de herói, sempre pensei muito, sabe, o cavaleiro perfeito, uhum. Sabe, essa coisa e tal, a disciplina do cavaleiro perfeito. Durante muita parte da minha juventude e da minha vida jovem e adulto, eu busquei muito essas paradas, sabe, de ser herói em algum momento, de alguma parte, pá. E essa situação me fez mudar bastante, assim, a minha visão de ser herói, porque ninguém se prepara, né, ninguém se prepara pra ser o herói da vila, ninguém se prepara pra ser o cavaleiro, sim, né? O cavaleiro medieval clássico, mas o herói é um cara do momento, né? Uma situação merda acontece e algumas pessoas, elas fazem coisas ali, muitas vezes de reflexo, uhum. De impulso, e acabam sendo herói para outras pessoas.
Sim, pode crer.
E quando aquela situação acaba, o maluco volta a ser o merda que ele era. A mulher volta a ser a porra nenhuma que ela era, sabe? E a vida segue e você continua sendo mais uma pessoa no meio da multidão, sabe? É. Mas pra um grupo determinado de pessoas, você fez a diferença, sabe? E aí eu parei com essa palhaçada de querer ser... preciso ser disciplinado. Uhum. Eu me exercitava diariamente, cara. Pensando em algum momento, as pessoas podem precisar de mim. Olha isso, cara.
Que foda, que foda.
Era muito bizarro. E todo momento de agonia e de ação que pediam de mim, eu tinha uma reação incontrolável, cara. Era muito mongol, cara.
Mas calma aí, antes de continuar ouvindo as histórias do Diogo Braga... Momento Alura, ele tá falando aí sobre se preparar, né? Sobre a gente se preparar para ser um super-herói, para estar disponível para o mundo quando o mundo precisar de nós. E eu sei uma forma de você se preparar para estar disponível para o mercado de trabalho sempre que o mercado precisar de você. E o mercado sempre precisa de você, desde que você tenha um currículo exemplar, um currículo invejável, eu diria. Você vai ser uma pessoa que o mercado vai precisar a qualquer momento. E através da Alura, você vai ter acesso aos mais de 1000 cursos que a plataforma já oferece através de uma só assinatura. Você entra no site alura.com.br/promoção/eutavalá e a sua assinatura vai ter R$100 de desconto apenas para acessar esse link, tá? Através desse link tem R$100 de desconto, alura.com.br/promoção/eutavalá. Uma só assinatura dá acesso aos mais de 1000 cursos e cursos de muita qualidade que são produzidos pela própria Alura. Isso é uma coisa muito legal, né? Porque quando se fala que a Alura tem mais de 1000 cursos, muita gente deve pensar, ah, deve ter um monte de curso meia boca e tal. Na verdade, não. Todos os cursos têm a estrutura e o padrão de qualidade da Alura, porque são eles que produzem todos os cursos ali em parceria com os professores. E cada curso é uma habilidade a mais que você adquire aí e que vai fazer diferença, sem dúvida, na sua carreira. Então, alura.com.br/promoção/eu tava lá, assine com R$100 de desconto e aproveite a quarentena aí para ser um profissional ainda melhor na área que você atua, ou então para entrar numa nova área, em um novo mercado de trabalho que você possa trabalhar fazendo home office, porque nesses momentos aí tem sido muito importante ficar em casa. Fique em casa. E agora sim, vamos continuar ouvindo as histórias do Diogo.
Nunca era o que eu pedi. E aí, nesse momento, eu comecei a pensar. Falei, cara, na verdade, eu não tenho como controlar muito bem isso. O que eu posso fazer é tentar sempre ajudar as pessoas e vambora.
É isso.
Quando acontecer esse momento, tomara que eu tome a decisão correta, sabe qual é? E vambora. E aí eu parei. Achim! Perdão.
Saúde.
Pai, porra, deu um espirro bonito agora, hein?
Deu um espirro sonoro. Porra,
falei o atim, né? Falei um atim perfeito, hein?
Isso que tu saiu do microfone aí, teve um ato de humildade ainda, porque se tivesse espirrado diretamente no microfone, talvez ficasse registrado aí como o espirro de sonoplastia geral da internet.
Na verdade, ia ser um cuzão, seria como se eu estivesse espirrando na tua cara, né?
E na cara de todas as pessoas que estão ouvindo.
Exatamente. Exatamente. Mas é engraçado, porque esse momento, voltando à questão da história, fez essa mudança. E aí eu realmente parei com essa busca e comecei a engordar. Isso é um ponto ruim também, eu comecei a engordar.
Mas agora, se a vaca soltar, tu vai na direção dela de igual pra igual, então.
Pois é, cara. O que eu vi depois é que o correto era eu ter colocado as crianças em segurança e depois eu feito o que eu quisesse fazer. Sabe?
mas crianças desesperadas correndo não tem como controlar, né? Ainda mais a tempo de não, vou colocar todas essas crianças aqui num lugar seguro e depois vou enfrentar essa vaga, não teria dado certo.
Talvez o Superman fizesse isso bem, né?
Ah, talvez.
Porque ele pega todas as crianças, recolhe todas elas, bota lá e depois vai lidar com o inimigo.
Mas não passaria no antidoping.
Depois eu fiquei vendo, cara, era uma parada e a minha reação foi até válida. Porque as crianças, até válida assim, era talvez a única solução possível pra aquilo ali. Porque era uma criança pra cada lado, eu não ia ter jeito de pegar todas elas e evitar. Então a única coisa que eu tinha que fazer era tentar fazer com que a vaca mudasse de rota. E foi o certo, ou seja, mas não foi pensado, eu não pensei, as crianças estão muito afastadas, eu não tenho como pegar todas ao mesmo tempo, botá-las em segurança e depois avançar contra meu inimigo mortal. Acho que eu vou então investir contra ele com a minha câmera semi-profissional rodando no ar. Não, eu não fiz nada disso, eu só fiz uma merda com o cara que veio na cabeça, mas foi interessante assim.
Maravilhoso. Maravilhoso, cara. Tu quer contar outra história que tu pensou? A gente tem um pouco de tempo ainda.
Cara, eu não me lembro. Só que eu não me lembro mesmo, tô tentando lembrar.
De boa.
Eu falei, cara, quando foi fechando essa história, eu falei, tá, qual era a outra mesmo que eu tinha pra falar? Caralho.
Vamos então fazer o seguinte, daquela lista de histórias que eu pedi pras pessoas te contarem, tem várias palavras-chave maravilhosas aqui que devem ser histórias incríveis, mas tem três que eu selecionei como as minhas preferidas. Eu vou te falar uma delas, e aí dependendo, de repente eu deixo as outras duas pra te perguntar numa outra oportunidade aí, porque senão a gente vai acabar acenando demais. Mas se por acaso eu te falar a palavra-chave, pistola espiritual, sabe do que se trata?
Isso aí eu acho um vacilo do caralho. Porque. Pode falar palavrão aqui, Brian?
Pode, à vontade.
Eu fico meio chateado. Aí eu pergunto se pode falar e falo um termo normal. Foi mal. Mas. Porque. Isso não é uma história engraçada. Isso é uma história de merda. Tipo, uma história. Porque assim, quando eu era moleque, cara, quando eu era mais novo, eu via várias paradas assim, sabe qual é? Eu via pessoas, eu via, tipo, todo mundo vê pessoas, mas eu tipo, tava em casa sozinho, e aí eu acordava de madrugada pra ir beber água, e aí passava, sei lá, uma mulher no meu corredor,
tá,
que não era minha mãe.
Entendi.
Aí eu, parece que a minha sede passou, vou voltar pra cama.
Entendi.
Isso ia acontecer com muita frequência, cara, eu via as paradas e tal, era meio bizarro. Tem abordagens, né? Tem pontos de vista diferentes sobre a mesma situação.
Sim.
Tem gente que vai falar que é espírito, tem gente que vai falar que é manifestação de blá blá blá, tem várias. Daí você acredita no que você quiser.
Tá.
Momentos de eu acordar, por exemplo, de eu ter tido uma experiência dessas à noite, e acordar com as costas já arranhadas, com marcas de, tipo, como se tivesse alguém arranhado as costas, sabe?
Caraca!
E não eu vi, não foi eu que vi, e, tipo, minha mãe viu a parada, tipo, porra, é essa tuas costas? Uhum. Eu falei, sei lá, mãe, porra, que coisa é essa? Eu falei, caralho, que merda é essa? O bagulho, tipo, sangue pisado, assim, sabe? De pisado não, mas, tipo, sangrou e secou, sabe?
Entendi.
E isso acontecia com muita frequência. E uma das maneiras que eu tinha pra lidar com isso que eu inventei e que eu levei até a vida de jovem adulto, que foi o final da minha adolescência, foi a pistola espiritual. Que a pistola espiritual, ela nada mais é. E, inclusive, eu tô escrevendo tô escrevendo uma historieta sobre isso. Vamos ver o que, que eu faço com essa parada. Eu queria muito que virasse uma história em quadrinho, que eu achei muito bom. Mas ela é uma materialização de uma arma ancestral. Isso é da minha história, tá? Mas era uma arma que se materializava em momentos específicos que eu precisava dela. Ela tava sempre comigo. Eu simplesmente, quando tava numa situação dessa, que eu sentia alguma coisa, ouvia alguma parada, eu sacava ela e apontava na direção que eu tava vendo, sentindo, ouvindo alguma coisa. E se aquilo lá não saísse sob o meu comando, eu atirava. Mas eu não atirava, fazia piu-piu, piu-piu. Eu sentia uma energia vindo da minha barriga, percorrendo o meu corpo, saindo pelo meu braço. Era uma parada meio que assim, na minha cabeça, funcionava, porque eu sentia a parada saindo, sabe qual é? Eu sentia os raios de energia saindo da parada. Era do caralho, e resolvia, cara. Na hora que eu atirava pra aquela direção, sumia o bagulho. A parada, sumia o que eu tava vendo, ou a voz sumia, ou aquela sensação desaparecia. Era do caralho.
Maravilhoso.
E eu comecei a andar, eu comecei a me visualizar sempre com ela. Né? E eu sempre sentia que ela tava ali.
Então tu nunca ia buscar água sozinho, tu ia com um copo numa mão e a pistola na outra.
Sempre, cara. Por exemplo, quando eu deitava, chegou a um nível tão esquizofrênico que na hora de deitar, eu botava ali embaixo do travesseiro.
Nossa, cara. Que
foda. Ah, era tristão, mano. Ainda bem que eu não contava essa porra pra ninguém quando isso acontecia. Hoje o nego acha que é zoação. Que bom.
Ah, mas essa história tem tudo a ver com a primeira, cara. Porque é o Super Didi entrando em ação antes, né? Tu já tava ali te preparando, conhecendo teus superpoderes. E depois a pistola espiritual e a câmera, elas não são tão diferentes assim. Na hora de enfrentar uma
O problema vaca, é que a pistola espiritual, cara, durou até uns 20, 25, mais ou menos.
Tá. Não, durou até os 25 porque foi até onde tu precisou dela, né? Se agora tu resolve pegar água e precisar de novo, ela tá aí.
É exatamente isso, Brian. A pistola espiritual ficou comigo porque até o momento em que não acontecia mais.
Perfeito.
Essas coisas não aconteciam mais. E aí eu simplesmente um belo dia fui procurar por ela e ela não tava mais lá. Eu não conseguia mais pensar nela, não conseguia mais ver ela na minha mão, não conseguia mais ver as paradas, sabe qual é?
Claro.
E aí ela simplesmente foi pra outra pessoa. Ela disse, ó, não sou mais necessário aqui, vou embora.
Vou embora. Uma hora o mundo espiritual, ele aprende, né? Porque depois de tomar tanto tiro, os caras falam, não, vamos em outra casa, né? Pelo amor de Deus, vamos pra outro lugar, porque aqui a gente não tá tendo muito sucesso.
Mas foi essa parada, então. Só que isso foi uma parada, cara. Ficou comigo, tipo, até muito velho, cara. Obviamente, quando eu era mais novo, acontecia muito mais. E aí cada um interpreta do jeito que quiser, tá? Uh-huh, não tô tomando partido, nem vou entrar sobre a minha abordagem.
Tá.
Que só acha que eu sou maluco, mas. E é isso. E saiu. E aí a galera, eu contei essa parada, cara. E a galera, na real, na boa mesmo, muita gente veio pra mim, cara, me pedindo, pô, cara, tem como você passar essa pistola pro meu sobrinho, ou pro meu filho, ou pro meu primo, cara, que tá passando por situações como essa?
Olha aí.
Aí eu falei, cara, as pessoas vinham muito honestas, sabe? Muito honestas, sim, e tal, sim, querendo que eu realmente entregasse essa pistola espiritual pras pessoas.
Tu é o herói delas.
Pois é, eu falei, olha, mas essa pistola, ela não tá mais comigo. Não sou eu que escolho pra quem ela vai. Ela apareceu um belo dia na minha mão, eu comecei a usar ela e depois ela foi embora. Eu não precisava mais e ela não tava mais ali. Então eu não tenho como passar isso pra você ou passar pra alguém, sabe? Tanto que eu tava conversando com o Azaghal e ele tava querendo fazer um produto da Nerd Store, que é a pistola espiritual.
Ótimo.
Que é uma caixa vazia. Escrito pistola espiritual. Se você precisar dela, você quebra. E aí ela vai estar ali.
Sacou, né? Perfeito, perfeito, cara. É excelente. É a pistola que só quem realmente precisa dela vai ter, né?
Mas é uma coisa boa pra você ter num canto. Sempre é tipo aquele alarme de bombeiro, né? Com um martelinho,
claro,
em cima.
Claro, em caso de emergência quebra
o vidro. Caso de entidades ou espíritos, quebra o vidro. E aí ela aparece, sabe?
Maravilhoso. Ela aparece se a pessoa realmente precisar. Se a pessoa achar que precisa, talvez não apareça.
Exato.
Genial. Genial. Cara, porra. Agora sim, eu acho que a gente tem a obrigação de parar por aqui para o título desse episódio poder ser algo relacionado ao Super Didi. Porque a gente tem aqui duas histórias que, dependendo do ponto de vista, podem não ter nada a ver entre elas, mas na minha percepção, elas são exatamente a mesma coisa que a formação de um super-herói.
Ou de um grande vilão, né, cara? Nunca se sabe.
ou de um grande vilão. Mas nas duas histórias, tu acaba transpondo ali, passando um pouco dos teus superpoderes para as pessoas. Seja oferecendo uma pessoa espiritual, pelo menos dizendo mais ou menos como é que ela funciona, ou fazendo uma criança voar, que são duas coisas que também são muito parecidas para mim.
Mas olha, eu acho que na minha vida nunca teve um momento onde o ditado funcionou tão rápido. Sabe aquele ditado? Ah, você... ou você morre como herói ou vive tempo suficiente pra virar um vilão, né? Pra ser um vilão. E pra mim, o primeiro momento que eu falei da vaca foi a atuação disso, na hora. Puta, eu tinha que ter morrido ali. Eu tinha que ter morrido em combate com a vaca pra me tornar um herói dessas crianças.
Mas não deu. Tinha que ter agarrado no pescoço da vaca e sumido no horizonte correndo junto com ela. Nunca mais se viu o Super Didi, fica só a lenda do homem que salvou as crianças.
Ora, lembra do Super Didi? Quando ele enfrentou aquele estouro de boiada para nos salvar? As crianças se reúnem todo ano, né? Tem a reunião em meu nome. Puta, maravilhoso.
Alguém encontrar a lente da câmera no chão, assim, e ia guardar como uma relíquia do Super Didi para sempre.
Tem um pequeno totem lá naquele campo, né? Aquele descampado com a câmera destruída ali, né? Em homenagem ao nosso falecido herói, Didi. Cara, ia ser incrível isso, cara.
O Didi voltará montado em uma vaca.
Porra, agora eu tô virando Deus, já, porque eu vou renascer.
Muito bom, cara. Porra, maravilhoso. Obrigadão por ter aceitado participar aqui do podcast, por ter liberado esse tempo aí. E pra não te confundir de novo, eu vou deixar todos os links das tuas redes sociais, podcasts que tu participa, tudo aqui no post. E a galera pode acessar clicando no linkzinho aí pra ver tudo.
Valeu. Valeu, Brian. Obrigado pelo convite. Galera, um grande abraço pra todos vocês. Finalmente a gente gravou, cara.
Finalmente. E agora, tal qual a cerca das vacas, tá aberta a porteira aqui pra tu voltar quando tu quiser, não tava lá. Porque eu tô ligado que tu é um cara que tem muita história e tu conta muito bem. A gente acaba se divertindo mais do que somente pelo conteúdo das histórias, mas pela narrativa maravilhosa também.
Pô, valeu, cara. Um abração, meu camarada.
Valeu, meu. Abração.
Falou.
Valeu. E esse foi mais um Eu Tava Lá. Se você ouviu até aqui, eu espero que tenha gostado. Grande Diogo Braga, um super-herói brasileiro. As aventuras do Diogo Braga, cara. Eu ainda não decidi qual vai ser o título desse episódio, mas você que tá ouvindo aí sabe que eu estou seguindo essa linha com certeza, porque foi excelente o encaixe aí das histórias que... E no fim, essa segunda, eu não fazia ideia que tinha a ver com a primeira, mas foi interessante a conexão que isso acabou gerando. Gostei muito de conversar com o Diogo. Se você quiser ouvir mais histórias dele, deixe-me saber disso aí. Fale com a gente através das redes sociais do Eu Tava Lá, manda mensagem pro Diogo também falando que curtiu ouvir ele aqui no podcast, pra gente gravar outras vezes aí, porque foi muito difícil gravar essa primeira, mas quem sabe agora abriu a porteira tal qual a vaca lá na primeira história do Diogo. Então é isso, a gente se vê de novo na quinta-feira com mais um episódio do Eu Tava Lá, exclusivamente essa semana, e depois a gente vê se vai fazer de novo na próxima, né, porque é engraçado que podcast pode ser ouvido a qualquer momento. Então se você está me ouvindo aí em 2021, ou em 2022, ou em 2030, você pode estar ouvindo isso pensando, pô, então eu tava lá toda quinta-feira? E na verdade não, só tem segunda-feira. Quinta-feira, excepcionalmente, neste momento histórico que vivemos aqui, de pessoas reclusas, mas que, se tudo der certo, vai fazer com que isso acabe ainda mais rápido do que deveria, né? Então, fique nas suas casas, ouçam muitos podcasts. Como eu falei lá no começo, tem muito podcaster que já participou aqui do Eu Tava Lá. Ouve os episódios antigos aí, conheça pessoas que você eventualmente ainda não conheça os seus podcasts e vai ouvir, porque tem muita coisa interessante para você descobrir neste universo podosférico, beleza? Então é isso, a gente se vê no próximo Eu Tava Lá. Um beijo e lave minhas mãos, utilize álcool gel e tudo mais que eu já falei 10 mil vezes aqui. Tchau!